O profeta Gentileza fez da estrada a sua morada. Nos lugares que visitou, hospedava-se em igrejas, instituições das mais diversas naturezas, casas de amigos e de tantas outras pessoas de coração puro que encontrava pelo caminho. Até mesmo as praças serviram de alojamento para este profeta viajante. Porém, jamais aceitou dinheiro de alguém. Ao contrário, condenava as pessoas que faziam da sua fé um pretexto para extorquir algum tipo de benefício. Outro lugar que muito marcou sua trajetória foi a histórica cidade mineira de Ouro Preto. Sua admiração por Tiradentes o levou várias vezes às terras das Gerais. Lá, Gentileza era visto com facilidade pelas ruas da cidade. Seu local predileto era o Monumento a Tiradentes, onde fez várias pregações. Seu respeito pelo mártir o fazia todos os anos participar das comemorações cívicas do dia 21 de abril. Em Ouro Preto, o profeta fez também grandes amigos, entre eles, muitos estudantes universitários que, por diversas ocasiões, abriam as portas de suas repúblicas para recebê-lo. Foi através desse contato que culminou em mais uma transformação em sua vida. Por sugestão desses jovens, Gentileza passou a incorporar em sua indumentária a túnica branca e longa, que definitivamente lhe conferia um caráter místico. Sintonizado com os acontecimentos sociais, políticos e históricos, seu patriotismo era também demonstrado em suas aparições nos desfiles de 7 de setembro e em outras comemorações cívicas e eventos de interesse nacional e internacional, como a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92, e que contou com a presença de representantes de mais de 178 países para planejar maneiras de salvar o planeta através da conservação dos ecossistemas. Durante esse evento, Gentileza posicionava-se em lugares estratégicos por onde passariam representantes das mais diversas nações, convidando-os a praticarem a gentileza entre os povos. Gentileza gera gentileza. Este messiânico andarilho percorreu as ruas durante 35 anos, pregando a gentileza e suas virtudes. Muitos o chamavam de louco, e a esses ele sempre respondia: "Sou maluco para te amar e louco para te salvar." Assim como um Messias, Gentileza surge como um enviado de Deus para condenar as injustiças do mundo, para denunciar a crise das relações éticas entre os homens e propõe uma alternativa de existência que é o princípio de gentileza. E assim, o profeta Gentileza foi traçando sua história em cada rua, em cada esquina, em cada caminho que trilhava. Este homem simples, de modo igualmente simples, fez uma nação alertar para os mais elementares princípios de humanidade. Seu mote maior era: gentileza gera gentileza. Nessas palavras, o profeta sintetizava todo o seu ensinamento, pois para ele, gentileza gera paz e amor. A plasticidade do profeta. As relações existentes entre o profeta Gentileza e o circo se estabelecem sob diversos prismas. Muitos ainda acreditam que o motivo que o levou a abandonar seus bens e profetizar pelo mundo foi o fato de ele ter perdido toda sua família no incêndio. Uma vez enraizado no imaginário coletivo, torna-se difícil tarefa desmistificar essa relação. Mas apesar das inverdades contidas nessa história folclorizada, o episódio do circo instaurou um novo sentido em sua vida. Gentileza interpretou a queima do circo como uma metáfora da queima do mundo, pelo capeta capital que vende tudo, destrói tudo, destruindo a própria humanidade. Figura multifacetada, Gentileza concentrou uma multiplicidade de sentidos: alegre, brasileiro, tropicalista, colorido, irreverente e criativo. O profeta representava a personificação de um louco, um palhaço, um místico e tantos outros personagens que estão à margem de nossa sociedade. Os elementos que compunham essa imagem eram vistos em seu estereótipo, em sua indumentária e nos acessórios que o acompanhavam. trazia sempre em mãos um estandarte em forma de painel, além de flores, cataventos, uma folha de palmeira e a bandeira do Brasil, nele continham inscrições onde a tipografia foi cuidadosamente desenhada, tornando-se mais uma de suas referências. A simbologia desses elementos foi detalhada pelo próprio Gentileza, conforme relata Leonardo Guelmo. As flores é porque eu sou o jardim ambulante. Vocês são flor do meu jardim. Depois de eu passar o visto no jardim, vocês vão ser os jardineiros. Do jeito que está, está um jardim abandonado, tudo atrapalhado. Todo setor que não tem administração é avacalhação, bagunça. É o que está acontecendo. Tem que ter ordem, amor. Agora, o catavento é para refrescar a mente da humanidade, para que todo mundo ande com a mente fresca e positiva, com Deus, com Jesus, para que todo mundo ande no caminho da luz. E a bandeira, a nossa bandeira brasileira, é a mais linda do universo. O verde é verdes campos, vida. O amarelo é a beleza, a natureza. O branco é a paz, a pureza e a liberdade. E o azul é o azul céu. Logo, nossa bandeira é a bandeira mais linda do universo, porque traz a cor do universo. E o profeta é patriota até no pé. Nosso Brasil vai ser o país mais poderoso do mundo, porque o profeta Gentileza é patriota até no pé. Toda bondade que vai crescer no mundo vai ser por intermédio do Rio de Janeiro, porque o profeta Gentileza é brasileiro. Ainda nas palavras de Guelman, o estandarte de Gentileza constitui sua verdadeira carteira de identidade mítica. É através dela que Gentileza se apresenta ao mundo como profeta. Sua veste, uma túnica de branco puríssimo, também era repleta de apliques contendo em um dos módulos a palavra gentileza. Uma rosa representando o amor, uma estrela remetendo ao signo do profeta e da revelação, e à imagem da Sagrada Família. Todo este conjunto era protegido pelas palavras gentileza é recordação, não é adoração, e a palavra amor. Também existiam outros três apliques com as seguintes frases: não usem problemas, usem amor e gentileza. Gentileza é o remédio de todos os males da humanidade. E gentileza, amor, beleza, perfeição, bondade, natureza. Até mesmo seus sapatos eram recheados de simbologia divina estampadas nas cores do Brasil. Um livro a céu aberto. A partir dos anos 80, Gentileza faz uma grande intervenção na paisagem urbana do Rio de Janeiro. O suporte escolhido foram as pilastras do viaduto que vai do Cemitério do Caju até a Rodoviária Novo Rio, numa extensão de aproximadamente 1,5 km. O que o levou a escolher esse local foi exatamente por reconhecer na rodoviária o portal de entrada para a Cidade Maravilhosa, além de possuir grande fluxo de pessoas que transitam pela cidade. Este cenário, considerado o maior mural espontâneo do Rio, constitui num livro aberto, sem camuflagens e ao alcance de todos.